Nesta quinta aula, vamos estudar a trajetória de criação de políticas para todas as mulheres e ainda a estrutura dos órgãos gestores de política para as mulheres nos diferentes poderes, no executivo, no legislativo e no judiciário. No Brasil, o processo de criação de políticas públicas para as mulheres é revelado ao analisarmos a participação das brasileiras na agenda pública nacional. Nos últimos 45 anos. Foi ali, no ano de 75, com a retomada do movimento feminista e a instituição da Década da Mulher pela Organização das Nações Unidas, ONU, que começou, ainda em plena ditadura militar, a pressão sobre o aparato do Estado para a adoção de ações em favor da emancipação e da melhoria das condições de vida das mulheres. O fato público que marcou o início dessa etapa foi a realização da semana de pesquisas sobre o papel e o comportamento da mulher brasileira na sede da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, no Rio de Janeiro, naquele mesmo ano. Lá estiveram reunidas feministas brancas e negras, gente da universidade, da classe operária e da militância clandestina. Naquele momento em que a repressão política proibia as movimentações populares, estudantis, passeatas e assembleias, a denúncia do machismo e a defesa pública da igualdade de direitos entre os sexos no espaço de um seminário de pesquisa parecia algo apropriado e, ao mesmo tempo, muito ousado. Mais do que isso, desafiador do patriarcado como um todo, pois o que acontecia era o lançamento das mulheres como protagonistas das lutas por liberdade, mediante a criação de formas próprias de enfrentamento do regime militar e de promoção da redemocratização do país. Assim, atuavam em duas frentes: na auto-organização, demandando políticas públicas em favor de sua emancipação, e na estruturação de comitês pela liberdade dos presos políticos e pela volta dos exilados. Em dezembro de 1979, veio então a anistia e seu trabalho político foi amplamente reconhecido. As mulheres de volta do exílio se juntaram às que haviam ficado, cresceram os grupos feministas e a pressão sobre o aparato do Estado aumentou. Entre 1982 e 1983, as brasileiras estavam participando dos debates para a formulação do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, o PAISME. Hoje denominado de Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, PANAISM, ou seja, ganhou um N. Da mesma forma, estavam discutindo com candidatos aos governos estaduais a inclusão em suas plataformas de campanha de questões do interesse das mulheres e a criação de órgãos de política para as mulheres no aparato do Estado. Desde então, a ação feminista tem se feito sempre mais presente, de maneira continuada, no aparato do Estado, mediante a participação na formulação e implementação de políticas públicas específicas e especializadas, a exemplo dos Conselhos da Condição Feminina de São Paulo e Minas Gerais, ambos em 1983. Do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, o CNDM, em 85, da Delegacia Especializada da Mulher, DEAM, de São Paulo, no mesmo ano, e a do Recife, em 1986. Desta feita, a entrada das mulheres no aparato do Estado regeu-se em duas direções. Um, a perspectiva de desconstruir o sexismo presente nas políticas existentes, a exemplo da criação de especialidades no interior de órgãos setoriais ou reformulando leis e normas para atendimento adequado das populações femininas. E dois, pelo veio de inaugurar políticas próprias, afirmativas, voltadas para a emancipação e empoderamento das mulheres. Na movimentação de garantir às populações femininas os direitos que os homens já desfrutavam, o feminismo sensibilizou as mulheres de diferentes movimentos sociais, as quais passaram a demandar, junto às suas organizações e ao Estado brasileiro, o lugar de titular de beneficiárias diretas das políticas públicas já existentes. São exemplos de conquistas nesse campo: um, a inclusão do nome das mulheres no título da terra e na escritura das unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida; dois, a preferência das mulheres para a titularidade do Bolsa Família; três, a oferta de formação profissional e tecnológica no âmbito da CETEC-MEC por meio do programa Mulheres Mil. Como resultado dos esforços de criação de órgãos especializados no interior de ministérios e secretarias setoriais, temos, por exemplo, a implantação das diretorias de saúde da mulher, bem como as de polícia da mulher e de apoio à mulher rural, hoje reduzidas ou extintas pela onda conservadora que tem tomado conta do nosso país. Dentre as políticas públicas específicas e especializadas para as mulheres, estão o PONAISME, que já falamos, já orientado pelas conceituações feministas de direitos sexuais e de direitos reprodutivos. 2. O serviço para a efetivação do direito ao aborto legal em casos de estupro, risco de morte para a mãe e de fetos com anencefalia. 3. As leis Maria da Penha, Lei nº 11.340, de 2006, Lei da Notificação Compulsória, número 10.778, de 2003, do feminicídio, Lei número 13.104, de 2015, e da importunação sexual, Lei número 13.718, de 2018. A rede de atendimento especializado das mulheres em situação de violência, delegacia, centro de referência, casa-abrigo, serviço de saúde. 4. As ouvidorias e centrais telefônicas de recebimento de denúncias de violência e discriminações contra a mulher. 5. Os conselhos de defesa dos direitos das mulheres nas três esferas do Poder Executivo. 6. Os organismos de políticas públicas para as mulheres nos níveis federal, estadual e municipal. 7. Órgãos ligados ao sistema de justiça, defensorias, varas, coordenadorias e promotorias especializadas da mulher. E ainda, 8. As comissões de defesa dos direitos das mulheres do Poder Legislativo nos âmbitos federal, estadual e municipal. Esse panorama no interior do aparato do Estado nos dá a ideia das dimensões do trabalho político realizado pelas mulheres em favor da democracia nos últimos 47 anos. Agora vamos tratar dos órgãos gestores de política para as mulheres. A presença do feminismo no aparato do Estado, com a incumbência de promover a reparação das históricas desigualdades de gênero e de promover a igualdade entre os sexos, alcança o seu maior nível de efetividade quando se instala como um órgão reitor de políticas públicas específica e especializada para o segmento feminino da nossa população. Como vimos já anteriormente nessa mesma aula, esses órgãos são estruturas do aparato do Estado, presentes desde a década de 1980 na União, nos estados e municípios, como também nos três poderes e no Ministério Público, cujo objetivo principal é efetivar os direitos conquistados nas leis pelas mulheres. A sua simples existência é testemunho do reconhecimento do Estado e da sociedade de suas próprias responsabilidades para com a emancipação das populações femininas. Por conseguinte, a forma mais concreta e apropriada dos poderes assumirem essa tarefa é criando esses organismos especializados, dotados de autonomia, recursos próprios, capacidade executiva efetiva e prestígio político. Campo do poder executivo, federal, estadual ou municipal, os organismos de política para as mulheres surgiram na administração pública direta e, posteriormente, temos alguns casos na indireta. Eles surgiram, ora, como órgãos reitor, ora, como órgãos especializados no interior de uma estrutura setorial. Como órgão reitor, ele cumpre com três funções estratégicas: a articulação e coordenação geral das políticas de gênero. B. Assessoria direta em gênero à chefia do executivo. C. Execução de políticas específicas para as mulheres. Na condição de órgãos especializados, eles pertencem a uma estrutura setorial e executam no seu interior a política de gênero e ações especializadas dirigidas às mulheres. Os organismos de política para as mulheres são estruturas estratégicas, denominadas de Ministério, Secretaria de Estado, Secretaria Especial, Coordenadoria, Superintendência, Gerência ou Diretoria, a depender de seu grau de autonomia no aparato do Estado. Com exceção dos termos Ministérios e Secretaria de Estado, as demais expressões elencadas anteriormente servem também para nomear órgãos especializados no interior das instâncias setoriais. Os organismos especializados de política para as mulheres no espaço dos governos federal, estadual e municipal são muito heterogêneos. Uns são mais fortes, contam com recursos próprios e têm autonomia, a exemplo das secretarias de Estado. Outros menos, como acontece com as coordenadorias, superintendências, etc. Enfim, eles são muito diferentes quanto à sua condição efetiva para coordenar e executar políticas públicas especializadas. Não obstante as dificuldades, a existência desses órgãos vem propiciando às mulheres vivências políticas coletivas importantes para a transformação das relações de gênero. A exemplo de 1. Construir articulação de gestoras de política para as mulheres. 2. Promover cursos para aprofundar a compreensão das mulheres sobre política. 3. Valorizar o discurso qualificado voltado para a adoção do enfoque de gênero pelos diferentes poderes do Estado. E, finalmente, 4. Participar com outros poderes da construção de uma política nacional de enfrentamento da violência doméstica e sexista. Nesse universo, a Secretaria Especial de Política para as Mulheres da Presidência da República desempenhou um papel de grande valor entre 2003 e 2016. No momento, transformada em Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e sobre uma orientação comprometida com a subordinação das populações femininas aos homens, perdeu a relação com o movimento de mulheres e a sua relevância para a democratização do país, funcionando no sentido contrário da motivação que lhe deu vida, ou seja, funcionando para desconstruir a liberdade e a autonomia das mulheres. Desta feita, insistimos na ideia de que as eleições de 2022 são as mais importantes para retomarmos, na prática eleitoral, o princípio constitucional da igualdade entre os sexos, lutando pela ampliação da representação política das mulheres, para ampliação da nossa representação política.